Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 3 de julho de 2019.
E vamos ao destaque do dia. Enem vai ser aplicado em formato digital.
As mudanças começam no ano que vem para 50 mil estudantes e serão implementadas de forma gradual até 2026. Luana Karen.
Além de reduzir custos e modernizar o processo de aplicação da prova, a ideia é diminuir a abstenção.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil de hoje.
Governo federal doa equipamentos para reforçar segurança nos estados brasileiros. Daniele Popov.
São 42 mil itens, entre viaturas, armas, munições e coletes, avaliados em aproximadamente 43 milhões de reais.
Mais consultas, exames e medicamentos para a população?
Equipes de saúde são ampliadas, beneficiando cerca de 10 milhões de pessoas.
E governo simplifica procedimentos para o registro de marcas e patentes. Pablo Mundim.
A medida vai ajudar a aumentar a competitividade do Brasil.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br.
O Comando Militar do Sudeste, que fica em São Paulo, tem novo comandante.
A partir de hoje está à frente da unidade o general Marcos Antônio Amaro dos Santos.
Ele substitui o general Luiz Eduardo Ramos, nomeado para ser o ministro da Secretaria de Governo.
O presidente Jair Bolsonaro participou da posse do novo titular do Comando do Sudeste.
O Comando Militar do Sudeste, que abrange todo o estado de São Paulo, passou das mãos do general Luiz Eduardo Ramos para as do general Marco Antônio Amaro. A cerimônia contou com a presença do presidente Jair Bolsonaro e do vice, Hamilton Mourão. O presidente Bolsonaro destacou as qualidades do general Ramos, que passa a ocupar o cargo de ministro da Secretaria de Governo da Presidência da República.
Prezado general Ramos, o senhor terá um dos ministérios mais importantes, que é fazer articulação com o nosso parlamento brasileiro, que tenho certeza, com a tua presença, pelo teu passado de assessor parlamentar, principalmente, ajudaremos e muito a resgatar a credibilidade de nossas instituições.
Luiz Eduardo Ramos e Jair Bolsonaro são amigos desde 1973, quando cursaram juntos a Escola Preparatória de Cadetes. Como ministro da Secretaria de Governo, Ramos terá a atribuição de fazer a interlocução entre o governo e o Congresso Nacional. O novo ministro disse estar preparado para o desafio.
Cumprirei essa missão com a ajuda de Deus. Agradeço a confiança de todos que estão depositando em mim. Prometo lutar com todas as minhas forças e doar cada gota de sangue e suor do meu corpo ao sucesso esperado na frente que assumirei.
Durante a solenidade, o presidente também destacou a importância da aprovação da reforma da Previdência. Afirmou que todos terão de fazer sacrifícios, inclusive integrantes das forças auxiliares de segurança, como as polícias militares, para colher frutos no futuro. Jair Bolsonaro também disse que o povo está acima de qualquer instituição e que quer promover uma mudança na política.
O pacto que nós precisamos com o Poder Legislativo e com o Poder Executivo é o nosso exemplo de votarmos matérias, de apresentarmos proposições que fujam do populismo. O que nós queremos e podemos fazer com a nossa união é um Brasil melhor para todos.
Os ministros do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, e da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, também participaram da solenidade. Reportagem Ricardo Ferraz.
E o presidente Jair Bolsonaro está indo agora para a Embaixada dos Estados Unidos em Brasília.
Ele vai participar de um coquetel em comemoração ao aniversário da independência dos Estados Unidos, ocorrido em 4 de julho de 1776.
E a repórter Daniele Popov vai acompanhar o evento e tem mais informações ao vivo para a gente. Boa noite, Daniele.
Boa noite, Gabriela, Nath, e também aos ouvintes da Voz do Brasil. As comemorações aqui na Embaixada já começaram, tudo pronto para receber o presidente Jair Bolsonaro e também o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Como a Embaixada dos Estados Unidos está sem embaixador, o encarregado de negócios, William Pope, vai receber o presidente Jair Bolsonaro. Bom, e a data mesmo, né, dessa celebração é amanhã, 4 de julho, quando em 1776 aquele país foi declarado livre e independente da Inglaterra. Os Estados Unidos é um parceiro estratégico do Brasil. O presidente Jair Bolsonaro já foi duas vezes para lá este ano, a primeira em março, na visita oficial, quando se encontrou com o presidente americano Donald Trump. Nessa visita foram firmados acordos, como a isenção de visto para visitas nacionais dos Estados Unidos, que desejam vir ao Brasil, a possibilidade de lançamentos comerciais dos Estados Unidos a partir do Centro Espacial de Alcântara e a declaração de apoio dos americanos para o ingresso do Brasil como membro pleno da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, a OCDE. Na semana passada, os dois presidentes também se encontraram na reunião do G20 no Japão. Na ocasião, trocaram elogios e reafirmaram a parceria comercial e política. Os Estados Unidos são o segundo maior parceiro do Brasil e o principal destino das exportações industriais brasileiras. O custo de bens e serviços é da ordem de US$ 96 bilhões. E mais cedo em Brasília, eu acompanhei um evento com o vice-presidente da República, Hamilton Mourão. Foi a cerimônia que marcou a doação que o governo federal vai fazer para os estados de armas, munições e outros equipamentos de segurança. Vamos ouvir.
A entrega dos equipamentos doados pelo Ministério da Justiça tem como objetivo dar transparência à gestão dos bens da União que estavam em depósitos desde as Olimpíadas de 2016. São 42 mil itens, entre viaturas, armas, munições e coletes, avaliados em aproximadamente R$ 43 milhões. Os equipamentos da Força Nacional de Segurança serão destinados a todos os estados brasileiros. O trabalho de inventariado foi feito em tempo recorde para promover essa doação, como destacou o secretário nacional de Segurança Pública, general Guilherme Teófilo.
Parabenizar os integrantes da logística da Força Nacional, que ao receberem a missão de inventariar os 42 mil itens constantes na carga espalhada por todo o território nacional e equipamentos que já estavam passando da validade, a equipe realizou, em tempo recorde de 4 meses, essa difícil tarefa.
Além do material da Força Nacional, o Exército doou 2 mil fuzis para os estados e o Distrito Federal. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, afirmou que a doação representa um símbolo da união do governo federal com os estados no combate à criminalidade. Ele comentou os últimos dados de redução de criminalidade, mas disse que ainda é preciso aumentar esforços para proteger a população.
Que mesmo com a redução, os números ainda existentes são muito ruins, o que nos leva ao desafio, nós todos, agentes responsáveis pela justiça e segurança pública, de nós envidarmos esforços ainda maiores para proteger a população, garantindo aí justiça e segurança a todos.
A entrega simbólica dos equipamentos foi feita no mesmo dia em que se celebra os 197 anos de existência do Ministério da Justiça e Segurança Pública, criado em 1822. O vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, representou o presidente Jair Bolsonaro na solenidade. Reportagem Daniele Popov.
E para reforçar a segurança pública no país, mais 20 mil vagas devem ser criadas no sistema penitenciário só neste ano.
E agora o cidadão vai poder acompanhar o andamento das obras nas unidades prisionais de todo o país.
A estimativa do Departamento Penitenciário Nacional é de que este ano sejam criadas mais 22.600 vagas no sistema penitenciário do país. Para isso, foram disponibilizados cerca de R$ 1 bilhão do Fundo Penitenciário Nacional. O dinheiro é para construção, ampliação, aprimoramento e reforma das instalações. Ao todo, 45 obras estão em execução e, a partir desta quarta-feira, vai ser possível acompanhar os andamentos de cada uma delas pela internet, no endereço depen.gov.br. A medida traz mais transparência e eficiência na gestão dos recursos públicos, de acordo com o DEPEN, que é responsável por apoiar os estados e fiscalizar a execução das obras. Desde o início do ano até o mês de setembro, equipes de engenharia do órgão estão fazendo visitas técnicas a todos os estados brasileiros para acompanhar a construção e reforma das unidades prisionais. Só no primeiro trimestre deste ano, foram abertas mais de 2.800 novas vagas no sistema prisional dos estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Pará e Santa Catarina. Natália Koslick para a Voz do Brasil.
O O Exame Nacional do Ensino Médio vai entrar na era digital.
A intenção é que até o ano de 2026, todos os candidatos façam as provas diretamente no computador.
A medida vai economizar recursos, diversificar os modelos de provas e ainda reduzir as abstenções.
A transição para o novo modelo já começa a partir do ano que vem.
Segundo o ministro da Educação, Abraham Weintraub, até 2026, toda a prova que avalia o ensino médio e abre as portas para universidades no Brasil e no mundo será digital.
É começar a transição do Enem para ele ser exatamente como é feito na Europa, na América do Norte, em outros países.
Hoje, o Ministério da Educação gasta, em média, por ano, 500 milhões de reais para aplicar apenas uma edição do Enem. São 380 milhões de páginas impressas para compor os 18 tipos de cadernos de prova do exame. Com o modelo digital, a meta é aplicar até 4 provas do Enem por ano, com mais de 40 tipos de cadernos de prova, a um custo total menor que os 500 milhões gastos hoje. Além de reduzir custos e modernizar o processo de aplicação da prova, a ideia é diminuir a abstenção. Alexandre Lopes, presidente do INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, explica que com mais provas aplicadas no decorrer do ano, mais cidades receberão o exame, dando opção ao aluno.
O que causa mais a abstenção no dia da prova é o deslocamento do aluno. É o aluno que tem que se deslocar para outra cidade para fazer a prova. Ele tem que viajar no sábado, pagar o hotel e normalmente é jovem, tem que ir com o pai, com a mãe, com algum responsável acompanhando. Então tem um custo para o aluno de dinheiro, deslocamento, custo de aluguel de hospedagem.
O Enem digital começa a ser implantado em 2020 para 1% dos candidatos. 50 mil alunos de 15 capitais em todas as regiões do país poderão escolher fazer o Enem no ano que vem, no modelo antigo ou no modelo digital. A partir daí, a ideia é ir aumentando ano a ano, até ter o processo todo digital em 2026. Em 2020, a prova digital será aplicada nos dias 11 e 18 de outubro. Já a prova tradicional, no ano que vem, será aplicada nos dias 1º e 8 de novembro. Reportagem Luana Karen.
E agora vai ficar mais fácil registrar uma marca ou patente no Brasil?
Daqui a pouquinho a gente conta o que mudou. Continue com a gente.
E tem novidade na saúde primária.
São mais recursos para a contratação de pessoal, ampliação de atendimento médico e odontológico e qualificação de profissionais.
E quem tem os detalhes para a gente é a repórter Márcia Fernandes, que acompanha o anúncio no Ministério da Saúde. Boa noite, Márcia.
Boa noite, Nazi. Boa noite, Gabriela. Boa noite a todos que nos acompanham pela Voz do Brasil. O Ministério da Saúde vai investir mais de 230 milhões de reais neste ano para ampliar a saúde da família. Serão quase 10 mil novas equipes e serviços credenciados em 1.208 municípios. A expectativa é que 10 milhões de pessoas sejam beneficiadas. O programa Saúde da Família mantém equipes formadas por médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, dentista e agente comunitário de saúde, que atendem nas unidades de saúde da família. O principal objetivo do programa é atender e resolver os problemas de saúde mais comuns da população. Segundo o Ministério da Saúde, esse reforço na atenção primária deve ampliar e melhorar o atendimento, com mais consultas, exames e medicamentos. E esse investimento deve ficar maior em 2020, com 400 milhões de reais. A meta é que 50 mil equipes de saúde da família cubram 70% da população até 2020. Atualmente, são 43 mil equipes. Ao vivo, Márcia Fernandes.
E os brasileiros que vivem nas áreas mais vulneráveis do país já estão sendo atendidos por 1.481 médicos.
Os profissionais selecionados no programa Mais Médicos já começaram a trabalhar nesse mês de julho.
No próximo dia 8 de julho, será publicada a lista dos municípios com vagas remanescentes.
E essas vagas serão disponibilizadas a médicos brasileiros formados no exterior, que poderão se inscrever no programa entre os dias 8 e 12 de julho.
A prioridade do programa é garantir atendimento médico em locais vulneráveis, como comunidades ribeirinhas, quilombolas e indígenas.
Registrar uma marca ou uma ideia é o único jeito de protegê-la legalmente de possíveis copiadores e concorrentes, né, Gabriela?
É sim, Nazi, é também uma forma de ganhar espaço no mercado.
Por isso, hoje o governo anunciou medidas que vão facilitar o registro de marcas e patentes no país.
E como consequência, vai aumentar a competitividade de empresas brasileiras e a confiabilidade dos produtos brasileiros no exterior.
Proprietário de uma empresa de confecções de camisas, Bruno Henrique Imbrise, de Juiz de Fora, Minas Gerais, sabe como é importante registrar a marca do negócio. Com vendas online, o negócio expandiu e agora o empresário quer um mercado internacional. Mas antes, pretende registrar a marca no exterior.
A gente vai começar um processo de exportação e internacionalização da Chico Rei. Então, por isso a gente começou esse processo de registro. É onde a gente vai se preocupar em investir.
Nesta quarta-feira, o governo anunciou medidas para simplificar e reduzir custos de registro de marcas e patentes. Entre elas, a adesão do Brasil ao Protocolo de Madrid, tratado internacional que facilita o registro de marcas de empresas brasileiras em outros países. O termo de adesão ao acordo, que inclui 120 países, foi assinado na semana passada pelo presidente Jair Bolsonaro. De acordo com o ministro da Economia, Paulo Guedes, a medida vai ajudar a aumentar a competitividade do Brasil.
Isso vai estimular muito a indústria brasileira, vai ter esse reconhecimento recíproco de marcas, vai aumentar a confiabilidade dos produtos brasileiros lá fora e vice-versa, quer dizer, a garantia dos direitos de quem venha de fora também trazer suas marcas para o Brasil. Então isso é mais um marco no avanço da economia brasileira.
Também foi lançado um plano que pretende reduzir em 80% o número de pedidos de patentes com pendências até 2021. Além de diminuir o prazo médio de concessão para cerca de 2 anos. O presidente do INPI, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, Cláudio Vilar Furtado, ressalta que o plano vai agilizar o processo de registro.
Nós iremos resolver o caso de 160 mil pedidos de patentes que estão pendentes de decisão.
Com a adesão do Brasil ao Protocolo de Madrid, os estrangeiros que pretendem registrar marcas no país também vão ser beneficiados. Reportagem Pablo Mundim.
O acordo comercial entre Mercosul e União Europeia, anunciado na semana passada, vai abrir um mercado de 500 milhões de habitantes para os produtos brasileiros.
A afirmação é da ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina.
Por esse acordo, produtos dos países do Mercosul vão ser vendidos na Europa com impostos de importação reduzidos, o que vai tornar essas mercadorias mais baratas.
A mesma regra vai valer para produtos europeus vendidos no Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai.
Segundo a ministra Tereza Cristina, a competição deve elevar o padrão dos produtos brasileiros.
Acho que para a agricultura brasileira isso é muito bom. A agricultura brasileira vai se modernizar, porque ela sabe que vai ter uma competição com países que nós já exportamos. Mas produtos novos, que nós podemos agregar valor, nós temos que conhecer o mercado e entregar produtos que sejam competitivos na União Europeia. Eu acho que na indústria também, nós vamos ter que ser competitivos e isso vai elevar o padrão dos nossos equipamentos, das nossas máquinas, dos nossos produtos.
A ministra da Agricultura disse ainda que o acordo entre Mercosul e União Europeia deve ajudar a fechar acordos com outros países e blocos.
E também comentou os ganhos que o novo tratado comercial pode trazer para a economia brasileira.
A estimativa da economia é que nós teremos um impacto no PIB de 150 bilhões. Mas isso é uma estimativa conservadora, gente, porque isso abre uma porta e uma oportunidade que podem surgir outras coisas que a gente não tem hoje na nossa mão. A verdade é o seguinte, o dia que o acordo estiver firmado, daqui a 2 anos, no máximo, o Brasil muda de patamar e ele vai estar competindo no mercado que tem 500 milhões de pessoas para serem acessados e um mercado exigente, que então pode pagar mais pelos bons produtos que o Brasil pode colocar na mesa dos europeus.
Antes de entrar em vigor, o acordo deve ser aprovado pelos parlamentos de todos os países da União Europeia e do Mercosul.
Ter um lar, uma cama, brinquedos e principalmente o amor dos pais.
Esse é o sonho de milhares de crianças que aguardam por adoção no Brasil.
E para incentivar essa prática, o governo realizou hoje um seminário nacional.
A ideia é discutir formas de melhorar o processo de adoção aqui no Brasil e assim formar novas famílias.
uma gestação que começou fora do útero da mãe e encheu a casa de alegria. Jefferson Said e Silvana Cronenberg sempre quiseram ter filhos e decidiram entrar na fila de adoção. Foram 3 anos de espera, até que decidiram mudar o perfil. Aceitariam crianças um pouco mais velhas e com irmãos. Pouco tempo depois, nasceu a nova família, com os trigêmeos Camila, Caio e Carla. Jefferson lembra da alegria ao levar as crianças para casa.
Eles vindo de longe, a gente já estava conquistado. Eles entraram no carro, vieram na viagem super tranquilo, super feliz.
Segundo o Conselho Nacional de Justiça, mais de 9 mil crianças estão nos abrigos, prontas para serem adotadas. Do outro lado, mais de 46 mil famílias fazem parte do Cadastro Nacional de Adoção. O governo quer acelerar essa fila e fazer com que cada vez mais crianças tenham um lar. Nesta quarta-feira, em Brasília, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos realizou um seminário nacional para tratar do tema. A ideia é motivar as famílias a adotarem, independente da idade, da raça ou das condições de saúde da criança. Segundo a ministra Damares Alves, o governo está discutindo com o Congresso medidas para tornar o processo menos burocrático e também incentivando a adoção de crianças maiores ou adolescentes.
Existe uma fila enorme de pessoas em busca de bebezinhos. Mas nós precisamos estar falando com essas famílias. Olha, tem a criança mais velha e essa criança mais velha também tem direito e está sonhando com um lar. Então vamos começar a conversar com as famílias que estão aí.
Para Silvana, a mãe dos trigêmeos do início da reportagem, a adoção é uma troca de amor.
Uma vez a Carla falou para mim: mamãe, obrigada. Eu falei: obrigada por quê, filha? Ela: porque você me adotou, porque você me quis. Aí eu falei: filha, obrigada a você, porque vocês também nos aceitaram. Porque é uma questão de troca, né?
No Brasil, a adoção é regida pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Qualquer pessoa pode se cadastrar para adoção, independente do estado civil. Basta ser maior de 18 anos e 16 anos mais velho do que a criança. Se você quer adotar, procure a Vara da Infância e Juventude da sua cidade. Reportagem Márcia Fernandes.
O Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações liberou R$75 milhões para o projeto Sirius.
O Sirius é um laboratório de alta tecnologia que está sendo construído em Campinas, São Paulo.
Os recursos vão permitir a realização de testes e a construção de bases experimentais.
Com a criação de fontes de luz sincrotron de quarta geração, será possível realizar pesquisas avançadas em diversas áreas, como saúde e agricultura.
Para o diretor do projeto, Antônio José Roque da Silva, um Sirius, quando estiver pronto, vai levar o Brasil a um novo patamar.
O projeto Sirius é um projeto estruturante para o país, que vai atuar em várias questões estratégicas do Brasil, seja de saúde, de energia, de meio ambiente, de agricultura, certo? Ele tem um papel de alta tecnologia e inovação, ajudando as empresas brasileiras a se desenvolverem e fornecerem equipamentos sofisticados para o Brasil. O mundo inteiro reconhece a capacidade do Brasil de fazer um projeto importante, sofisticado como esse, e permite que o Brasil faça colaborações internacionais de alto nível.
Esta semana, uma empresa aérea argentina de baixo custo foi autorizada a começar a operar voos internacionais no Brasil.
A rota inaugural vai ligar Buenos Aires ao Rio de Janeiro a partir do mês de outubro.
De acordo com o Ministério do Turismo, a medida aumenta a disponibilidade de voos e a concorrência no setor, o que contribui para impulsionar o turismo brasileiro.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria Amada. Brasil.
Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União, sob a relatoria do ministro Benjamin Zimmler, está acompanhando as obras da Barreira do Cabo Branco em João Pessoa, na Paraíba. Cabo Branco é uma atração turística por ser uma encosta íngreme no extremo leste de João Pessoa, no ponto mais oriental das Américas. Além da beleza natural, a falésia possui um farol, bem como a estação Ciência, Cultura e Artes, projetada por Niemeyer. O uso de drones pelo TCU apontou deterioração avançada por erosão marinha, a risco de deslizamentos e desabamentos. O município de João Pessoa já realizou obras emergenciais. Agora devem chegar 65 milhões de reais em verbas federais. Os recursos foram empenhados em dezembro, agora falta somente a efetiva liberação. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Presidente do STF defende maior participação das mulheres na política.
Gerente-geral tem direito a receber horas extras após a sexta hora trabalhada.
Homem que cometeu injúria racial contra uma criança é condenado a 5 anos de reclusão.
Boa noite, eu sou Fernanda Mastellari.
E eu sou Walter Lima.
Presidente do STF defende maior participação das mulheres na política.
O anúncio foi feito em encontro com a bancada feminina no Congresso Nacional nesta quarta-feira. Carlos Ribeiro.
O encontro teve o objetivo de debater como ampliar a representação das mulheres em cargos eletivos e lideranças partidárias. A ministra Carmen Lúcia também participou da reunião. Segundo o ministro Dias Toffoli, o judiciário tem avançado na afirmação dos direitos de participação política das mulheres. Ele citou como exemplo o julgamento no plenário do Supremo Tribunal Federal, que ressaltou a legitimidade de percentual mínimo de candidaturas de mulheres.
Gerente-geral tem direito a receber horas extras após a sexta hora trabalhada.
Mudança de jornada para 8 horas configurou alteração contratual lesiva. Anderson Conrado.
Segundo o processo, o gerente-geral de uma agência bancária trabalhava, em média, das 9 horas às 18 horas, de segunda a sexta-feira, com 1 hora de almoço. Quando admitido, o profissional foi vinculado a um plano de cargos e salários, que previa jornada de 6 horas. Após alguns anos, foi enquadrado em um novo plano que previa jornada de trabalho de 8 horas. Por isso, a segunda turma do TST decidiu que o bancário tem direito a receber horas extras da Caixa Econômica Federal após a sexta hora de trabalho, já que a jornada de 6 horas para gerente estava prevista no regulamento interno da empresa quando o profissional foi contratado.
Homem que cometeu injúria racial contra uma criança é condenado a 5 anos de reclusão.
A decisão é do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, Luiz Carlos Pinto.
De acordo com o processo, a menina de 7 anos de idade foi morar na casa dos avós para estudar e passou a ser ofendida pelo vizinho, com piadas e ofensas relativas à cor de pele dela. Além da prisão, o juiz do caso também condenou o réu ao pagamento de uma indenização por danos morais no valor de R$ 5.000.
Justiça Federal em Santa Catarina condena União e Estado a fornecerem cirurgia a paciente com aneurisma cerebral.
A falta de tratamento pode resultar em hemorragia cerebral, déficit neurológico, coma e morte. Fábio Ruas.
A dona de casa, de 58 anos, acionou a justiça após ter tratamento negado pelo Sistema Único de Saúde. Segundo o laudo médico, a paciente tem aneurisma cerebral e precisa de cirurgia para implantação de prótese endovascular fabricada por empresas estrangeiras. Na sentença, o desembargador entendeu que a angioplastia deve ser feita com o dispositivo prescrito pelo médico e não da forma oferecida pelo SUS, que não foi considerada a melhor opção para a paciente.
A Justiça do Rio Grande do Norte determinou que o município de Nísia Floresta implemente o Centro de Atenção Psicossocial em 180 dias.
Em caso de descumprimento, foi estipulada multa de um salário mínimo por dia de atraso. Os valores vão ser revertidos ao Fundo de Defesa dos Direitos Difusos.
No processo, o Ministério Público afirmou que o município teria recebido em 2009 verba de R$ 20.000 para a instalação do CAPS, mas não destinou o valor para o fim esperado.
Como justificativo, o município informou que não possuía verba para a manutenção mensal da unidade, apesar de ter recebido dinheiro para a implantação.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça
E acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, www.stf.jus.br. Boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Marluce Ribeiro.
E eu sou Jefferson Dalmoro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Promulgada emenda que permite o acúmulo de cargos por policiais e bombeiros militares.
Comissão aprova a apreensão imediata de armas de pessoas com registro de violência doméstica.
Congresso cria CPI mista para investigar fake news.
Boa noite.
Boa noite.
O Congresso Nacional promulgou nesta quarta-feira uma mudança na Constituição para permitir o acúmulo de cargos por policiais e bombeiros militares. Repórter Maurício De Sante.
A mudança vale para integrantes da Polícia e do Corpo de Bombeiro Militar dos Estados e do Distrito Federal. Além das atividades dos quartéis, esses profissionais poderão acumular cargos de professor ou de profissional da saúde, desde que haja compatibilidade de horários. Em qualquer das hipóteses, a soma da remuneração não poderá ultrapassar o teto do serviço público. A senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, afirmou que a proposta assegura uma alternativa financeira para as duas categorias.
Para que o militar possa exercer a sua atividade com a devida responsabilidade e, ao mesmo tempo, também ter uma outra atividade para melhorar os seus rendimentos familiares.
Na avaliação do senador Major Olímpio, do PSL de São Paulo, a proposta aproxima os militares das escolas e, por consequência, de jovens e crianças. Essa é a 101ª mudança incluída no texto da Constituição de 1988.
Os juízes poderão determinar a apreensão imediata de armas de pessoas com registro de violência doméstica como parte das medidas protetivas da Lei Maria da Penha. É o que diz projeto de lei aprovado na Comissão de Constituição e Justiça e encaminhado com pedido de urgência para o plenário do Senado. Repórter Bruno Lourenço.
A Lei Maria da Penha hoje faculta ao juiz a prerrogativa de suspender a posse ou porte da arma. A proposta diz que o magistrado, assim que receber solicitação de medida protetiva, pode determinar a apreensão imediata de arma de fogo, eventualmente registrada em nome ou sob a posse do agressor. A senadora Leila Barros, do PSB do Distrito Federal, acredita que o projeto de lei poderá salvar muitas vidas.
Muitas vezes a apreensão de arma de fogo deve se dar de forma verdadeiramente imediata. É imperioso prever a apreensão da arma, sem prejuízo de devolução, se for o caso ao investigado.
A senadora Rose de Freitas, do Podemos do Espírito Santo, também defendeu o aperfeiçoamento da Lei Maria da Penha.
Eu acho que é um cuidado extremamente vigoroso, permite à mulher, inclusive, denunciar que dentro da casa tem uma arma, que geralmente fica escondida.
A CCJ também aprovou o projeto que insere no Código de Defesa do Consumidor a obrigação de as empresas manterem e permitirem o acesso a gravações telefônicas de serviços de atendimento ao consumidor ou a chamadas de telemarketing.
Pelo projeto, o fornecedor terá até 10 dias úteis para atender ao pedido dos consumidores de acesso às gravações. As penas vão desde multa à suspensão da atividade, podendo ser cumulativas.
O relator senador veneziano Vital do Rego, do PSB da Paraíba, destacou que a proposta ainda dobra o tempo para armazenamento das gravações.
O PLS, que estamos a tratar, estende essa obrigatoriedade ao serviço de telemarketing, dobrando o prazo para ambos os serviços, ou seja, 180 dias.
O presidente da Comissão de Relações Exteriores, senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, comemorou a formalização do acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia.
Segundo ele, a união entre os blocos representa um mercado de 23 trilhões de dólares, com 780 milhões de consumidores e 25% do PIB mundial.
O governo anunciou a previsão de aumento de investimentos no Brasil na casa de mais de 110 bilhões de dólares. E o aumento do PIB podendo chegar até 125 bilhões de dólares em 15 anos.
O Brasil pode passar a ter uma política específica para melhorar a qualidade do café produzido no país. O projeto com esse objetivo será analisado pelo plenário do Senado. Repórter Marcela Diniz.
Elevar o nível do café produzido no Brasil. Esse é o objetivo da Política Nacional de Incentivo à Produção de Café de Qualidade, proposta em um projeto de lei já aprovado pelas Comissões de Assuntos Econômicos e de Agricultura e que segue para votação no plenário do Senado. A ideia é estimular a cadeia produtiva de cafés classificados como de alto padrão e, para isso, o projeto prevê a oferta de linhas de crédito e seguros especiais, investimento em certificações, assistência técnica e extensão rural. O senador Paulo Rocha, do PT do Pará, foi o relator do projeto na Comissão de Agricultura e destacou um estudo da Embrapa que mostrou que ainda há muitos pontos a serem melhorados na produção cafeeira do Brasil e que, para isso, é preciso estimular também a pesquisa científica.
Estes fatores constituem, portanto, importantes obstáculos ao crescimento da qualidade do produto obtido, o que torna desejável investimento no melhoramento genético da espécie para obtenção de novas variedades.
Os moradores de Belém, Maceió, Aracaju e Boa Vista já podem ouvir a Rádio Senado e acompanhar o trabalho do plenário e das comissões. As emissoras serão oficialmente inauguradas nesta quinta-feira. Repórter Marco Antônio Reis.
Essa é a Rádio Senado.
Os moradores de Belém, Maceió, Aracaju e Boa Vista já podem ouvir a Rádio Senado e acompanhar o trabalho do plenário e das comissões. As emissoras, que funcionam em caráter experimental, serão oficialmente inauguradas nesta quinta-feira na presidência do Senado. A solenidade será transmitida, a partir das 9 horas, em uma edição especial do programa Conexão Senado. Com mais essas 4 estações, a Rede Senado de rádio chega a 14 capitais, incluindo Brasília, com um público potencial de aproximadamente 20 milhões de ouvintes.
Declaro aberta a ordem do dia.
A Rede Senado de Rádio privilegia as atividades legislativas com a transmissão ao vivo dos trabalhos do plenário e das comissões e matérias jornalísticas e entrevistas sobre os temas discutidos no Senado Federal. A programação da emissora conta ainda com música, programas culturais e reportagens especiais. A equipe em Brasília também disponibiliza esse conteúdo e produtos exclusivos para uma rede de mais de 2.500 emissoras conveniadas em todos os estados.
A Comissão de Assuntos Sociais aprovou o projeto que permite ao aposentado pedir a exclusão do fator previdenciário do cálculo de revisão de benefícios. A proposta vai ser votada agora na Comissão de Assuntos Econômicos. Repórter Yara Farias Borges.
Segundo a proposta, o segurado da Previdência Social pode pedir a exclusão do fator previdenciário do cálculo de revisão de benefícios. O autor, senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, explicou que essa fórmula foi criada para desmotivar aposentadorias precoces, mas acabou ficando definitivo, o que reduz em 30% o valor das aposentadorias de quem começou a trabalhar mais cedo. Como a reforma da Previdência ainda está em discussão na Câmara dos Deputados, o relator, senador Flávio Arnes, da Rede Sustentabilidade do Paraná, defende a atualização dos benefícios.
Nada mais justo, em nosso entendimento. A idade, que é elemento marcante na fórmula utilizada como fator previdenciário, avança e as necessidades dos aposentados aumentam.
Já para a senadora Soraya Tronic, do PSL de Mato Grosso do Sul, todos os projetos que mudem regras previdenciárias devem tramitar com a reforma da Previdência.
E aí não dá, está vindo a reforma da Previdência para cá e nós temos vários projetos andando na contramão. Juntar todos esses projetos que estão caminhando de reforma aqui para tramitar juntos.
A CPI mista das notícias falsas aguarda apenas indicações dos nomes de deputados e senadores para ser instalada. A comissão vai investigar o uso de robôs e a disseminação de ódio. Repórter Érica Christian.
Agora só falta a indicação dos nomes de 15 deputados, 15 senadores e de 30 suplentes para a instalação da CPI mista das notícias falsas ou fake news. A comissão vai investigar ataques cibernéticos contra a democracia, o uso de perfis falsos ou robôs para influenciar as eleições de 2018, a prática de assédio virtual e o aliciamento de menores para o cometimento de crimes. O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, disse que a CPI vai permitir a identificação de autores dos ataques e das notícias falsas. Já o senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, avalia que a CPI poderá sugerir projetos de lei com punição para os crimes virtuais.
Numa CPI como essa, um dos pontos que você pode ter como bom produto é buscar no mundo como um todo a legislação mais moderna, mais adequada, para que você possa proteger o usuário, que é o objetivo final, você ter o usuário bem atendido e protegido.
A CPI mista das notícias falsas terá o prazo de 180 dias de funcionamento.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Relator da reforma da Previdência apresenta ajustes no parecer.
Deputados discordam sobre a atuação de Sérgio Moro na Lava Jato.
Parlamentares apoiam categorias que buscam reajuste salarial.
Boa noite. Tereza Nelma, do PSDB, presta solidariedade aos jornalistas de Alagoas que estão há mais de uma semana em greve por melhores salários. Ela afirma que a paralisação foi decretada depois que as emissoras e empresas de comunicação do Estado decidiram não negociar com a categoria uma reposição salarial de acordo com a inflação.
Em vez do reajuste, Tereza Nelma conta que foi proposto aos profissionais a redução de 40% do piso salarial, que passaria de R$ 3.565,20 para R$ 2.150. Ela considera a proposta absurda e uma ofensa aos jornalistas, que na visão da parlamentar já sofrem com a desvalorização da profissão.
Edmilson Rodrigues, do PSOL do Pará, se solidariza com professores de várias cidades das regiões Norte e Nordeste que estão em greve, lutando por reposição salarial. O parlamentar afirma que a valorização dos professores é uma forma de garantir o direito pleno à educação.
Edmilson Rodrigues também saiu em defesa dos servidores do Poder Judiciário do Pará que estão em greve e reivindicam reajuste salarial de 9,94%. O deputado espera que haja diálogo entre o Sindicato dos Oficiais de Justiça e o governo estadual na busca de uma solução.
Economia.
Portaria publicada pelo Ministério da Economia reduz a alíquota do imposto de importação sobre bens de informática e de telecomunicações, como celulares e computadores. Para José Ricardo, do PT do Amazonas, a medida vai gerar uma concorrência desleal e provocar o sucateamento de empresas nacionais que fabricam produtos dessa natureza.
José Ricardo explica que os critérios previstos na portaria são subjetivos e facilita a importação de produtos estrangeiros, o que, segundo ele, vai levar ao fechamento de empresas no Brasil e aumentar o desemprego.
Sidney Leite, do PSD do Amazonas, também está preocupado com a redução do imposto de importação sobre produtos de tecnologia da informação, como computadores e celulares.
Sidney Leite afirma que o segmento industrial nacional não resistirá a essa desoneração. O parlamentar enfatiza ainda que a medida afeta diretamente empresas do setor instaladas na Zona Franca de Manaus.
Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, cita pesquisa de opinião pública nacional para afirmar que a maioria da população brasileira é contra a privatização dos Correios. A deputada acrescenta que o texto constitucional é claro quando diz que é obrigação da União assegurar os serviços postais.
Érica Cocai argumenta que menos de 10% dos municípios brasileiros são responsáveis pelo lucro dos Correios. Ela alerta que, se a lógica privatista prevalecer, só o serviço das cidades lucrativas será vendido, obrigando o governo federal a assumir as cidades que dão prejuízo ou a desrespeitar a Constituição.
Paz Landim, do PTB do Piauí, parabeniza o pensador e economista Samuel Pessoa por artigo publicado na Folha de São Paulo, no qual rebate as críticas de um professor da Universidade de Brasília que classificou os economistas Eugênio Gudim e Roberto Campos como colaboradores de regimes autoritários.
Paz Landim explica que tanto Eugênio Gudim quanto Roberto Campos trabalharam defendendo o liberalismo econômico, a contenção do papel do Estado na economia, a iniciativa privada e a economia aberta.
Desenvolvimento Regional.
A proposta que aumenta o repasse de recursos para o Fundo de Participação dos Municípios foi aprovada na comissão especial que analisa a matéria. Pinheirinho, do PP de Minas Gerais, afirma que a medida vai beneficiar principalmente cidades menores, que vivem basicamente com os recursos do FPM e do ICMS. O texto segue para a votação no plenário da Câmara.
Léo Moraes, do Podemos de Rondônia, critica a Infraero por colocar cavaletes em frente à área de embarque do aeroporto de Porto Velho. O deputado cobra uma solução para permitir que a empresa que administra o estacionamento do aeroporto tenha um ambiente favorável para operar.
JHC, do PSB alagoano, denuncia o risco iminente que corre a população de Maceió com a exploração de salgema realizada pela mineradora Braskem. Segundo o deputado, mais de 50 mil pessoas moradoras dos bairros de Pinheiro, Mutange e Bebedouro estão com suas residências e comércios ameaçados de desabamento devido ao surgimento de rachaduras.
JHC ressalta que o Serviço Geológico do Brasil constatou que o afundamento do solo na região está sendo afetado pela exploração de salgema. O deputado destaca que requereu a realização de uma audiência pública na Comissão de Minas e Energia da Câmara para avaliar a atividade da Braskem na região.
Educação.
Para Celso Sabino, do PSDB do Pará, não há dúvida de que a educação é a mola propulsora do desenvolvimento de uma nação. Ele cita a Coreia do Sul como exemplo a ser seguido pelo Brasil, afirmando que o país asiático conseguiu alcançar a médio prazo avanços tecnológicos dignos de países de ponta.
Celso Sabino cobra mais investimentos na educação e lamenta que após a extinção do Fundef e a criação do Fundeb, os municípios ficaram sem receber os recursos destinados à formação de novos professores. O congressista pede que os 60% da verba oriunda dos precatórios do Fundef sejam destinadas ao magistério.
Beto Faro, do PT, registra a realização de audiência pública na Assembleia Legislativa do Pará para discutir o contingenciamento de recursos para a educação. Participaram dos debates representantes das Universidades Federal do Pará, Federal do Oeste do Pará, além da Federal do Sul e Sudeste do Pará.
Beto Faro também ressalta que ficará atento à negociação firmada na Comissão do Orçamento quando foi debatido o crédito extra de 248 bilhões de reais para o governo federal. Desse total, segundo o parlamentar, 1 bilhão de reais será destinado à educação como forma de cobrir o contingenciamento de gastos para o setor.
Arrumado plenarinho.
Atenção, estudante! Você tem só até o dia 12 de julho para se inscrever no concurso José Bonifácio, um homem da política e das ciências. O concurso é de desenho para crianças do 5º ao 9º ano e de redação para o ensino médio. Regulamento e inscrições em câmara.leg.br.
Esporte.
Da vitória do Cidadania do Espírito Santo, presta homenagem à jovem Emily dos Santos Ferreira, de 12 anos, aluna da Escola Benedita Martins de Souza, de Guarapari, que conquistou o terceiro lugar no Campeonato Mundial de Luta Olímpica, realizado na Hungria.
Da Vitória entende que essa conquista é importante para incentivar a juventude a buscar o esporte como alternativa para o desenvolvimento pessoal e para um futuro melhor.
Saúde.
Silvia Cristina, do PDT de Rondônia, diz que se sentiu emocionada ao conhecer de perto o trabalho desenvolvido pelo Hospital Sara Kubitschek em Brasília. Ela destaca que a instituição de saúde é reconhecida pela excelência em reabilitação neurológica e ortopédica, além de oferecer tratamento humanizado aos pacientes.
Silvia Cristina ressalta que o modelo do Hospital Sara Kubitschek deve ser seguido por todo o Brasil. De acordo com a parlamentar, além da excelência do serviço prestado, a instituição atende 100% de pacientes do SUS. Homenagem.
Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, recebeu no final de semana o título de cidadão de Buriticupu. Ele agradece à Prefeitura e à Câmara de Vereadores pela honraria e informa que, na ocasião, entregou um caminhão compactador de lixo e um carro que, segundo ele, será usado pelas equipes de assistência social em visita às famílias beneficiárias de programas sociais.
Hildo Rocha salienta que os veículos foram comprados com recursos de emenda parlamentar de sua autoria. O deputado também participou da inauguração ampliação de uma praça no povoado Segundo Núcleo e da entrega da nova avenida principal do povoado Sagrima.
A independência do Brasil na Bahia é comemorada em 2 de julho. Marcelo Nilo, do PSB, presta homenagem aos baianos que lutaram contra os portugueses, que após a declaração de Dom Pedro I em 7 de setembro, ainda resistiam no estado.
Gonzaga Patriota, do PSB, presta homenagem aos fundadores da revista Moda e Negócios de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, que completou seu 5º ano de circulação em data que coincidiu com a festa de São João na cidade, reconhecida como uma das maiores do país. De acordo com o parlamentar, a oferta de espigas de milho durante os festejos juninos chegou a 13 milhões.
Justiça.
No último final de semana, milhares de pessoas foram às ruas em 180 cidades brasileiras em defesa da Operação Lava Jato e do ministro da Justiça, Sérgio Moro. Doutora Wanda Milani, do Solidariedade do Acre, critica o site de notícias da Intercept Brasil, que, segundo ela, agiu de forma superficial para atacar a credibilidade da Operação Lava Jato e também de Sérgio Moro.
Doutora Wanda Milani afirma que o site não faz jornalismo sério e não garantiu o direito ao contraditório a Sérgio Moro. A deputada ainda destaca o trabalho realizado pelo ministro no combate à corrupção.
Já Paulão, do PT de Alagoas, critica o ministro da Justiça, Sérgio Moro, por ter elogiado pelas redes sociais a manifestação realizada no domingo. Para o deputado, a atitude de Moro incentiva o ódio e a divisão do país, colocando em risco a democracia.
Paulão avalia ainda que o ministro da Justiça, Sérgio Moro, está desmoralizado. No entendimento do deputado, Moro deveria se licenciar do cargo até o fim das apurações sobre as possíveis ilegalidades quando atuava como juiz da Operação Lava Jato.
Por outro lado, Otônio de Paula, do PSC Fluminense, lamenta a inversão de valores que o país vive atualmente e a forma desrespeitosa como deputados de oposição questionaram Sérgio Moro na Câmara. Para o congressista, os partidos de esquerda ainda não entenderam que o ministro da Justiça representa o combate à corrupção e o resgate da dignidade nacional.
Otônio de Paula acrescenta que Moro é responsável pela quebra do paradigma de que a justiça só prendia ladrão de galinha e nunca alcançava autoridades e políticos poderosos. O deputado entende que, ao determinar a prisão de um ex-presidente da República, o então juiz federal conquistou a confiança dos brasileiros.
Mas Marcon, do PT Gaúcho, avalia que a participação do jornalista Glenn Greenwald na audiência da Comissão de Direitos Humanos deixou claro que o ministro Sérgio Moro era o chefe da força-tarefa da Operação Lava Jato. O deputado afirma que o objetivo do então juiz federal não era investigar os atos de corrupção, mas atacar o ex-presidente Lula.
Bibo Nunes, do PSL Gaúcho, defende a atuação do ministro da Justiça, Sérgio Moro, que prestou esclarecimentos na Câmara sobre diálogos com procuradores da Força-Tarefa da Lava Jato, divulgados pelo site The Intercept Brasil.
Bibo Nunes lamenta que o ministro tenha sido tratado com desrespeito e deselegância pela oposição. Mas para o deputado, o apoio da população é a verdadeira resposta sobre as atitudes do então juiz da Operação Lava Jato. O parlamentar reforça que o site The Intercept Brasil não tem credibilidade e só denigre a imagem das pessoas.
Já David Miranda, do PSOL do Rio de Janeiro, afirma que é vítima de ameaças de morte e de uma campanha de fake news na internet que tem o objetivo de desacreditá-lo perante a opinião pública. Para o deputado, a perseguição é maior porque ele é de origem humilde, negro e homossexual, casado com o jornalista Glenn Greenwald, fundador do site que divulgou mensagens entre o então juiz Sérgio Moro e procuradores da Operação Lava Jato.
David Miranda reitera que tem orgulho de sua história, do seu trabalho e de sua trajetória política, que o levou ao mandato de deputado federal. O parlamentar acrescenta que não vai se intimidar e vai continuar lutando como um símbolo de resistência contra a homofobia e em defesa da democracia.
Segurança Pública.
Charles Evangelista, do PSL Mineiro, elogia a ação da Polícia Militar da Paraíba, que perseguiu e matou 8 suspeitos de participarem da morte de um policial de Pernambuco. Ele também enaltece a atuação dos policiais civis e militares de Minas Gerais na elucidação de um assalto que aconteceu na cidade de Uberaba.
Charles Evangelista diz sentir orgulho das forças de segurança pública e cobra do Congresso Nacional o reconhecimento e a valorização dos agentes que arriscam a vida para garantir a segurança da população.
votação.
Capitão Alberto Neto, do PRB do Amazonas, critica o plenário do Senado por ter derrubado o decreto das armas. Para o deputado, está mais do que comprovado que o Estatuto do Desarmamento foi um grande erro do governo de esquerda. Ele afirma que os bandidos se sentem mais à vontade para cometer crimes porque sabem que a população não tem como reagir.
Previdência.
Pastor Sargento Isidório, do Avante da Bahia, espera que o governo faça justiça e garanta regras especiais para a aposentadoria de policiais federais, civis, militares, rodoviários, agentes penitenciários e guardas municipais.
Pastor Sargento Isidório argumenta que as forças de segurança merecem tratamento diferenciado porque enfrentam verdadeiras guerras contra o crime e, quando saem para trabalhar, não sabem se retornam com vida para sua casa e sua família.
Na avaliação de Gurgel, do PSL do Rio de Janeiro, um país decente é aquele que reconhece os agentes de segurança pública como heróis, porque arriscam a própria vida para garantir a tranquilidade da população.
Por isso, Gurgel defende tratamento diferenciado para os profissionais da segurança na reforma da Previdência. O congressista entende que não se trata de privilégios, mas de uma compensação pelos riscos que os agentes enfrentam no dia a dia.
Guiga Peixoto, do PSL Paulista, defende a suspensão do recesso parlamentar previsto para iniciar no dia 18. O deputado afirma que abriu mão do seu direito à aposentadoria especial e reforça a importância de abdicar também do recesso para viabilizar a votação da reforma da Previdência.
Guiga Peixoto sustenta que o país depende de mudanças no sistema previdenciário para um crescimento sustentável e para a retomada da geração de empregos.
Já Zé Carlos, do PT do Maranhão, critica a PEC da Previdência. De acordo com o deputado, é mentira a afirmação de que o sistema previdenciário brasileiro vai quebrar se a proposta do governo não for aprovada. Ele também desmente a afirmação de que a reforma combate privilégios, fazendo quem ganha mais pagar mais e quem ganha menos pagar menos.
De acordo com Zé Carlos, a proposta do governo federal não atinge, por exemplo, os altos salários dos poderes executivo, legislativo e judiciário. O parlamentar acredita que, apesar de alterações como a retirada do BPC da matéria, a PEC ainda prejudica os trabalhadores brasileiros. Ele ainda condena a inclusão dos que ganham cerca de R$ 2.300 na categoria de ricos.
Aliel Machado, do PSB paranaense, concorda que a reforma da Previdência é necessária, mas questiona por que o governo não optou antes pela reforma tributária. Segundo ele, 70% das mais de 25 mil pessoas que ganham acima de R$ 320 mil por mês no Brasil não pagam sequer R$ 1 de lucros e dividendos.
Para Aliel Machado, a nova Previdência Social deve trazer uma idade mínima para a aposentadoria e não um conjunto de medidas que, segundo ele, prejudicam o trabalhador mais simples. De acordo com o parlamentar, nos próximos 20 anos, a economia esperada de 92% no orçamento será feita sobre os trabalhadores que recebem até R$ 1.200.
O relator da reforma da Previdência, Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo, apresentou ajustes no parecer, mas sem alterações significativas no conteúdo do texto. O repórter Tiago Miranda traz mais informações sobre o assunto.
O presidente da Comissão Especial da Reforma da Previdência, deputado Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, diz que é necessário ter segurança para colocar a proposta em votação.
Não dá para votar sem ter a segurança da garantia de votos para aprovação da matéria. A gente precisa ter segurança, responsabilidade com o futuro do país.
Ontem, Samuel Moreira fez ajustes no parecer apresentado em junho, sem alterações significativas do conteúdo. Ele manteve na Constituição a idade mínima para aposentadoria de servidores da União, de 65 anos para o homem e 62 anos para a mulher. Esses patamares são hoje de 60 e 55 anos. O relator propôs a redução da idade mínima de 60 para 57 anos, exigida das professoras da rede pública que ingressaram até 2003, com direito ao último salário e a reajuste da ativa. Determinou ainda que a pensão dos agentes de segurança também seja igual ao último salário. Ainda em relação aos servidores, reintroduziu a possibilidade de cobrança de contribuições extraordinárias aos regimes próprios de previdência social. Ele também deixou claro que as mudanças não se aplicam a estados e municípios que terão de aprovar leis próprias. Em entrevista, Samuel Moreira defendeu o parecer.
Estamos no momento de uma reforma que não era para dar benefício, infelizmente. Vocês ouviram aí, vocês acham que eu não queria? Incluir a guarda municipal, incluir, eu adoraria, mas não é para gerar mais gastos. É uma reforma para ajustar o sistema de previdência. Então, eu acho que as coisas estão de bom tamanho. Essa é a minha visão. Agora, eu estou aberto ao diálogo, verificando propostas, quais são.
Já o líder da oposição, deputado Alessandro Molon, do PSB do Rio de Janeiro, criticou a proposta.
Se o presidente da República está ligando para o relator e pedindo alterações, isso significa que o texto não atende a ninguém.
O objetivo da reforma, segundo o governo, é conter o déficit previdenciário, diferença entre o que é arrecadado pelo sistema e o montante usado para pagar benefícios. No ano passado, o déficit previdenciário total da União, setores privado e público mais militares, foi de 264 bilhões de reais. A expectativa do governo com a reforma da Previdência era economizar 1,2 trilhão de reais em 10 anos, considerando apenas as mudanças para trabalhadores do setor privado e para servidores da União. Com o texto do relator, a economia poderá ser de 1,1 trilhão de reais no mesmo período. Da Rádio Câmara de Brasília, Thiago Miranda.
O parecer do relator Samuel Moreira sobre a reforma da Previdência deve trazer mais ajustes. Os deputados ainda negociam o melhor texto para resolver impasses e permitir que o processo de votação do parecer seja logo iniciado.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e locução de Val Monteiro e José Carlos Andrade. Boa noite.
Uma ótima noite a você. A Voz do Brasil está de volta amanhã.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.